começando na Rádio Cloud Coaching, convidado especial, a entrevista com Mário Divo.
Alô, alô, queridos amigos ouvintes da Rádio Cloud Coaching, aqui é Mário Divo e eu estou hoje com uma convidada super especial, a Estela Spinelli. Ela vai se apresentar, mas antes eu, como eu sempre faço com todo convidado, eu peço para que, ao se apresentar, também diga assim, qual é o seu foco no trabalho, qual é a sua, digamos, área em que você hoje tem mais se dedicado profissionalmente.
Legal. Obrigada, Mário Dilma, pelo convite. É um prazer estar aqui com você. Eu sou Estela Spinelli, mentora de carreiras para mulheres e lideranças também. Hoje o meu foco é ajudar as pessoas a crescerem profissionalmente, equilibrando todas as áreas da vida, né? Um crescimento saudável, um crescimento equilibrado, buscando sempre a felicidade no trabalho. E hoje é um grande prazer estar aqui com vocês e também ser colunista na revista Cloud Coaching, onde eu tenho a minha coluna que a gente fala sobre o futuro do trabalho, focando no novo jeito de trabalhar diante de todas as mudanças que a gente está tendo no mundo do trabalho.
Estela, o mundo foi impactado e muita gente foi obrigada a fazer o trabalho em casa, ficou afastado, né, daquela atividade em que ele se reunia com a equipe, com os colegas. Como é que você analisa essa transição? As pessoas estão se acostumando a voltar, estão querendo voltar, os líderes aprenderam a lidar com essas pessoas à distância.
Sim, não, com toda certeza, Mário. É uma mudança de mentalidade que a gente precisa ter diante de um novo cenário. Então, a pandemia ela veio sem aviso, né? Exigindo aí que as empresas se preparassem de forma rápida para um cenário desconhecido. Tudo isso na nossa mentalidade gera um desconforto. O nosso cérebro ele é preparado e o nosso cérebro demanda segurança. Então, o nosso cérebro ele quer poupar energia. Para que a gente lide com coisas conhecidas e não necessariamente que a gente, né, tenha cenários incertos. Então, diante de um cenário incerto, o esforço que a nossa mente tem que fazer para se adaptar, ela é muito grande. E foi isso que foi acontecendo durante muito tempo da pandemia, né, tanto com os líderes, com as equipes. Então, não era só você se adaptar em fazer o seu trabalho em casa, era você fazer toda uma organização da casa para receber também o seu filho, que estava, né, estudando em casa, também o seu marido que tinha uma outra rotina, e o líder também do outro lado, lidando com tudo isso, tinha que também lidar com como é que eu vou delegar nesse cenário, como é que eu vou entender quais atividades estão sendo feitas, como é que eu vou entender o resultado. Então, muita mudança. Todo momento de mudança, ele gera as sensações de dúvida, medo, né, de como é que a gente vai lidar com isso, e requer uma adaptação da nossa mentalidade, da nossa forma de se adaptar. O que aconteceu foi que no momento em que as pessoas haviam se adaptado e haviam encontrado ali uma nova forma de trabalhar, até o lado bom disso tudo, né? Como é que eu vou equilibrar minha vida com o trabalho? Agora eu não tenho mais trânsito, agora eu posso estudar, agora eu posso ter um pouco mais de qualidade de vida. A gente precisou voltar. E aí nesse retorno, os líderes estão não só com essa readaptação das equipes nesse novo modelo, como enfrentando um novo estilo de liderança, né? Que até então a gente não sabia muito bem como é. O líder, ele para liderar as pessoas remotamente, ele precisa inspirar um resultado. Não é mais sobre controlar o resultado. Para você trabalhar longe, né? Para você trabalhar à distância, você precisa, como profissional, ter uma gestão do seu tempo, uma gestão boa das suas tarefas, uma gestão da tua mentalidade, do teu emocional. Então, são competências, são soft skills que a gente até então não tinha visibilidade que a gente precisava se desenvolver.
E o que mais me chamou a atenção, em termos de, como você diz, de competência, é a competência do líder à distância conseguir manter o seu subordinado ou o seu liderado, envolvido e engajado nas mudanças estratégicas que eventualmente a empresa estivesse enfrentando. E o liderado conseguir, mesmo à distância, captar, se engajar e participar, digamos, deste novo momento.
Sim, Mário, é uma ótima pergunta, porque o problema, ele sempre vai existir. Eu acho que o que vai mudando é o nosso nível de consciência, a nossa postura diante dessa questão. Então, a principal questão, né, que a gente tem hoje é a dificuldade em você garantir que os resultados que o CEO, que o líder, né, eu trabalho muitas vezes com startups também, como é que a gente vai fazer esse resultado que a gente quer? Como é que a gente vai fazer as pessoas atingirem isso de uma forma engajada, né? Então, eu costumo dizer que o líder, que ele consegue levar as pessoas para um caminho de resultado, ele consegue inspirar uma visão, né? Ele consegue mostrar para as pessoas qual é o resultado final que a empresa quer, onde é que a gente quer chegar no curto, médio, no longo prazo, e ele consegue conectar os interesses das pessoas, né? Então, o líder, ele é desafiado a pensar, por que que é legal trabalhar comigo hoje? Por que que é interessante para esse colaborador ele estar dentro da minha empresa hoje? Porque as novas gerações, elas não querem só, é igual aquela música, né? A gente não quer só comida. As novas gerações, elas não querem só trabalhar. Elas querem realmente essa conexão, do trabalho com todas as outras áreas da vida dela, né? E aí exige do líder uma postura menos de comando e controle, menos de dizer, olha, tá aqui, você vai ter que fazer isso, e controlar o resultado das pessoas da forma como ele quer. E exige do líder uma postura mais colaborativa e de inspiração. Eu costumo usar analogia, né? Se você quer que as pessoas façam um barco, você não vai dar para ela todas as madeiras, as ferramentas e vai dizer como é que é o barco, né? Você vai mostrar para ela a imensidão do mar e vai dizer o propósito de você ter aquela embarcação e onde vocês podem chegar. Então, é um pouco disso que é a nova competência, a nova postura que o líder nesse momento ele tem que ter.
Muitas pessoas, dependendo do nível da pessoa na empresa, elas lidam com doenças raras de filhos, enfim, parentes, né, próximos. E isso acaba sendo uma coisa, que prejudica, próprias vezes, a concentração da pessoa no trabalho, né? Hoje em dia, pela sua experiência, como é que as empresas estão tratando esta relação do trabalho com quem convive com problemas domésticos e que, de alguma maneira, estão gerando estresse?
Eu vejo muita preocupação das empresas nesse sentido, Mário. Eu faço parte da Associação Brasileira de Recursos Humanos e lá eu facilito um grupo de saúde mental, como é que as empresas estão lidando, né, com essas questões. E hoje já tem, assim, algumas empresas já têm uma mentalidade, mais evoluída, trabalhando com programas de prevenção. Então, tem empresas já, né, que tem ali um 0800, onde o colaborador ele pode se sentir à vontade, dentro da confidencialidade, para ele dizer o que está acontecendo, né, e ele buscar ajuda. E tem empresas que ainda não têm isso, mas que, de certa forma, percebem o baixo rendimento do colaborador quando ele tem algo em casa. Então, o que que eu vejo, assim, que é a preparação, né? Ah, Estela, eu não estou numa empresa tão avançada, o que que eu posso fazer? Trabalhe com a sua liderança, né? As empresas podem muito trabalhar. Tanto com os RHs como com as lideranças, da gente ter a sensibilidade de perceber que às vezes não é sobre o resultado apenas. Às vezes, numa reunião, uma pessoa, por exemplo, que era muito extrovertida e abria a câmera, agora ela não abre mais, né? Resultados que eram rápidos e agora não são tanto. Então, o líder, ele precisa, dentro da agenda dele, separar um tempo para ligar para as pessoas, ou se ele tiver no presencial, conversar com as pessoas, coisas que não sejam puramente do profissional, para ele entender como é que está, para a equipe sentir que tem essa abertura com o líder. É um fator também que inspira confiança, né? E o líder ter essa abertura, para ele conseguir captar possíveis questões, além do trabalho, que podem estar interferindo no resultado, tanto pessoal como profissional na empresa.
Estela, infelizmente o tempo corre bastante contra a gente e nós estamos
Nossa, que rápido!
chegando no final aqui do nosso encontro como convidado especial que você é. Eu gostaria que você fizesse o encerramento, deixando seus dados de contato para quem quiser, de alguma maneira, avançar nessa relação com você.
Perfeito. Obrigada, Mário, pelo tempo. Obrigada por essa oportunidade rica de estar aqui. Eu sou Estela Spinelli, mentora de carreiras, e eu estou no Instagram como Estela, um E e um L só, ponto carreiras, no LinkedIn como Estela Spinelli, ou pelo telefone 11 967731848.
Tá bom, e para vocês todos que nos acompanham aqui na Rádio Cloud Coaching, fica o convite para que na semana que vem acompanhem mais uma pessoa, seja um convidado ou convidada especial. Até lá.
Chegamos ao final do programa Convidado Especial, a entrevista com Mário Divo. Se ligue! Semanalmente você ouve o programa Convidado Especial, sempre na segunda-feira às 15 horas, com reprise na terça às 5h30 da tarde e na sexta às 10 horas da manhã. Quem será nosso entrevistado ou nossa entrevistada? A surpresa é nossa e a revelação e apresentação de Mário Divo, sempre aqui na Rádio Cloud Coaching. Acesse nosso site radio.cloudcoaching.com.br. Confira toda a programação, baixe nosso aplicativo e ouça tudo em nossos podcasts. Rádio Cloud Coaching, conduzindo você ao sucesso.